O mediático processo de julgamento onde estão arrolados os antigos responsáveis do Conselho Nacional de Carregadores, ligado ao Ministério dos Transportes de Angola, continua a dominar as atenções da sociedade durante as sessões que decorrem no Tribunal Supremo. Na chamada cruzada contra a corrupção decretada pelo Presidente da República, João Lourenço, a instituição parece ter o maior número de implicados já detidos em atos de corrupção até a presente data. Com ligações a este caso, estão em julgamento Augusto Tomás, ex-ministro dos Transportes, Manuel António Paulo, diretor-geral do Conselho Nacional de Carregadores, e Isabel Cristina Gustavo de Seita Bragança, diretora-geral adjunta para a área de Administração e Finanças. A lista integra também Ismael Diogo, o presidente da Fundação Eduardo dos Santos. Nas últimas semanas, os jornalistas de diversos órgãos de comunicação social, que estão na cobertura das sessões que decorrem no Tribunal Supremo, denunciaram publicamente alegadas ameaças contra a sua integridade física. Os profissionais nesta condição acusam os familiares de Alwin Reus e seus respectivos defensores como estando a procurar condicionar a sua atividade. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos já veio a público manifestar a sua posição, repudiar o que considera como sendo uma obstrução à liberdade de imprensa. O secretário-geral do sindicato, Teixeira Cândido, afirma que os órgãos de comunicação social estão legitimados pela Constituição a exercerem a sua atividade com independência, com imparcialidade e com verdade.
Nós entendemos que, dada a reiterada situação, porque não é a primeira vez que acontece, está a acontecer agora um julgamento conhecido como julgamento CSE, mas também ocorreu agora quando da prisão preventiva do ex-presidente do Fundo Soberano. Jornalistas foram quase ameaçados pelos familiares, e tem sido recorrente essa situação. Nós gostaríamos de recordar que nós vivemos num Estado Democrático de Direito e a imprensa está legitimada, nos termos da Constituição, nos termos da Lei de Imprensa, para exercer a sua atividade, exercê-la com independência, exercê-la com imparcialidade e com verdade sobre todos os factos que digam a respeito ao interesse público. E aqui o interesse público, toda a matéria, todo o assunto que tenha interesse. E, portanto, os jornalistas têm estado a fazer isso. O que é que os jornalistas têm estado a fazer nos julgamentos? Narrar as incidências dos julgamentos, as eventuais acusações, as eventuais respostas às acusações. Portanto, quando os réus proclamam a sua inocência, os jornalistas transmitem. Quando o Ministério Público ou, eventualmente, um advogado ou assistente reitera esta acusação, portanto, o que os jornalistas fazem nos julgamentos não é mais do que narrar todas as incidências para que depois o público possa tirar a sua ilação. É essa a responsabilidade do jornalista. O jornalista não processa nenhuma pessoa. O jornalista não julga ninguém. O que o jornalista faz é narrar os factos tal como eles ocorrem. E isso é o nosso dever, é um direito que nos assiste enquanto jornalistas. Os familiares e qualquer outras pessoas têm de compreender que é essa a nossa atividade. E, portanto, as ameaças que vão sendo feitas contra os jornalistas constituem uma obstrução à liberdade de imprensa, ao exercício da liberdade de imprensa. E o que nós gostaríamos de apelar aos nossos colegas é que a próxima oportunidade, se houver a próxima oportunidade, o primeiro caminho que nós teremos que trilhar é apresentar queixas. Porque entendemos que não estamos a violar qualquer lei, e mesmo que estivermos a violar qualquer lei, a pessoa ofendida deve apresentar queixas e não proferir ameaças.
Teixeira Cândido lembra que nos últimos anos foram sempre os profissionais de comunicação social as principais vítimas de processos judiciais movidos por governantes. Perante este quadro, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos não descarta a possibilidade de avançar com uma queixa contra os autores das ameaças.
Primeiro, esse é um dos primeiros passos que o sindicato está a fazer, que é tomar um posicionamento público para protestar movimentamente em relação a essas questões. A segunda tem que ver com este apelo que nós fazemos de se tentar de se apresentar queixas, porque isso constitui obstrução à liberdade de imprensa. Eu entendo que as pessoas vão passar a respeitar a partir do momento que, pelo menos, um cidadão desde o momento em que um cidadão for condenado por obstruir a liberdade de imprensa. Porque tem sido o inverso. Tem sido jornalistas a serem condenados, supostamente por difamar, supostamente por violar a honra e tudo o resto, mas vamos ver se fazemos, pelo menos, se conseguirmos esta proeza de colocar um cidadão, pelo menos, em tribunal por nos violar um direito que é constitucional. Eu acho que temos que ter essa coragem. Eu apelo para o sindicato lá. Não vale a pena nos inibir. Estamos num Estado de Direito, nós temos direito, mas também temos dever, sim senhor. Quando, de facto, faltamos com os nossos deveres, é legítimo que as pessoas ofendidas possam apresentar queixa, mas também, quando as pessoas violam o nosso direito, é legítimo que nós apresentemos queixa. Portanto, é esse o apelo que o sindicato faz, sem claro nos inibirmos ou qualquer hipótese de, por exemplo, abordar as entidades competentes, por exemplo, como a Procuradoria-Geral da República, que é fiscalizadora da legalidade. Portanto, entendo que aí a PGR deve ter também uma função, ainda pedagógica, mas deve ter.
Entretanto, o jurista Mário Martins afirma que, apesar dos jornalistas estarem sujeitos a errar no exercício da sua função, ainda assim ninguém tem o direito de fazer justiça privada contra estes profissionais de comunicação social.
Os jornalistas devem somente atuar com a liberdade da sua consciência e no âmbito daquilo que são os próprios princípios que norteiam a atividade jornalística, respeitá-los para trazerem somente aquilo que são os factos narrados no tribunal. Agora, é importante dizer e passar aqui uma mensagem que os jornalistas são humanos e na eventualidade de se cometer um ou outro erro, nada, mas nada justifica que quem quer que seja tente fazer a justiça de forma privada. Aliás, no Estado de Direito Democrático, a justiça é pública. Compete ao Estado fazer a justiça. Aí, onde, por qualquer eventualidade, o jornalista tenha se exibido, tenha falhado, tem toda a liberdade de quem sentir ferido o seu direito de intentar uma ação contra este jornalista, contra este órgão, para que os órgãos jurisdicionais possam, então, no âmbito daquilo que é a própria função jurisdicional pública, portanto, desencadear um processo contra quem assim o fizer. Agora, é importante também dizer que a própria justiça é publicitada. Aliás, a própria publicitação da justiça é um elemento fundamental para que aquilo que em sede do próprio processo penal e do direito penal chamasse aqui à colação a duas figuras que são a prevenção geral, que incide-se à generalidade da sociedade no sentido de vir a cautelar que pessoas que eventualmente tenham a pretensão de cometer o mesmo ilícito não venham cometer em face da publicitação de alguém que eventualmente tenha cometido um ilícito. E também a própria prevenção especial que é incidida aqui na pessoa, da pessoa que terá cometido um ilícito. Claro, já que não estamos aqui a fazer nenhuma acusação, não nos compete a nós, há aqui todo um conjunto de garantias que assistem-se aos réus. Nós estamos aqui a falar, por exemplo, do princípio da própria presunção da inocência, o princípio de indúbio para o réu. Quem vai definir depois, em face dos factos e da sua consciência, olhando para a doutrina e a lei, é o juiz. E, enquanto isso, nada obsta que a comunicação social possa fazer o seguimento desta matéria. Agora, é também importante chamar aqui à colação a figura da própria garantia da segurança dos profissionais da comunicação social. Aí sim, é uma responsabilidade pública, é uma responsabilidade dos órgãos de defesa e segurança do Estado da República de Angola. E nós estamos a falar de ameaças, de acordo com aquilo que eu pude aperceber-me, estamos a falar de ameaças que ocorreram mesmo no espaço do tribunal. E aí há uma responsabilidade por parte dos órgãos públicos para, efetivamente, poder assegurar a integridade física dos profissionais da comunicação social.
A entidade reguladora de comunicação social também é chamada a assumir o seu papel enquanto instituição que integra os profissionais da classe. Para Mário Martins, essa entidade ainda não representa os interesses dos profissionais, tudo por culpa da sua composição.
Jean-Jacques Rousseau dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. A ERCA, infelizmente, em meu entender, nasce já com vício de forma. Não faz sentido, no meu ponto de vista, que uma entidade reguladora, profissional, portanto, tem uma indicação mais na própria perspectiva política ou partidária. Ou seja, a ERCA, infelizmente, acaba por não representar aquilo que são as verdadeiras aspirações da classe profissional do jornalista. Portanto, acaba por ser um cavalo de força de imposição de privilégios do poder político em detrimento da cidadania, o que, para mim, revela-se num golpe à própria liberdade do exercício da atividade profissional. Vê que, por exemplo, todos os membros indicados por partidos políticos têm, obviamente, obediência aos partidos que os indicaram. Não estão aí à mercê daquilo que são os interesses da classe profissional que é o jornalismo. Daí eu vir a sustentar que, de facto, a ERCA nasce já com um vício de forma. Portanto, é somente uma entidade cuja concepção preenche requintes de inclinações viciosas, com pendor de defesa de interesses políticos.
E a entidade reguladora de comunicação social já veio responder em sua defesa e esclarecer alguns constrangimentos que estão a inviabilizar o cumprimento das suas tarefas. Em declarações à TV Zimbo, o presidente da ERCA, Avelino de Almeida, apontou vários fatores.
A ERCA que temos hoje é uma ERCA que nasceu mal. Portanto, nós assumimos os passivos e os ativos do Conselho Nacional de Comunicação Social. Esse órgão já tinha também problemas de ordem estrutural, de ordem orçamental, problemas de falta de recursos humanos qualificados para os departamentos competentes de supervisão e análise de mídia. São problemas que nós herdamos. Temos problemas de ordem orçamental e logística, estamos mal instalados, não temos suporte material para a realização do nosso trabalho, não só em Luanda, como ao nível de todas as províncias. Mas acreditamos que as instâncias competentes do Estado estão a acompanhar a nossa evolução, as nossas pressões, os jogos que temos vindo a fazer, no sentido de que esses problemas materiais estejam ultrapassados. Por outro lado, temos problemas de ordem política, porque a ERCA é um órgão colegial que reúne representantes de diferentes sensibilidades políticas. E nem sempre a nossa percepção dos acontecimentos políticos tratados na mídia tem, digamos, não temos toda a mesma visão. De maneira que é preciso fazer uma gestão cuidadosa das diferentes sensibilidades políticas. Não é boa a situação, mas acreditamos que com bom senso e com a ideia de que a lindeza que vai ser sobre as nossas sensibilidades particulares podemos chegar a bom porto.
Sobre as várias críticas que são apontadas pela falta de desempenho desta entidade reguladora, a Adelino de Almeida admite que as expectativas criadas foram praticamente goradas.
Não conheço essas críticas. Se são bem fundamentadas, gostaria que elas nos fossem feitas diretamente, que vissem as nossas condições de trabalho, que avaliassem o nosso orçamento anual e visse se, de facto, essa crítica é fundamental. Acredito que as expectativas criadas em torno da criação da ETA tenham sido duradas, ou têm sido duradas, na medida em que há tarefas importantes, como, por exemplo, a institucionalização da função da carteira profissional de jornalistas, que ainda não aconteceu, como seja um conhecimento mais pleno do objeto social da época, que nós não conseguimos fazer por deficiências das nossas políticas de marketing, mas, de qualquer maneira, posso dizer que o que foi feito é a medida das nossas possibilidades. Se mais tivéssemos, melhor teríamos feito.
Em relação aos conflitos internos, é aquilo que, do ponto de vista diferente, em função das representações partidárias, mais do que tem sido fácil gerir essa situação?
Eu não diria que tenha havido conflitos internos. Eu acredito que não há um entendimento comum sobre o papel da ETA. Não há um entendimento comum de que a lei deve ser cumprida, independentemente das nossas sensibilidades particulares. E, por outro lado, é preciso respeitar as instituições, é preciso respeitar o funcionamento civilizado e cordato da ETA. Nós temos um regimento interno, nós temos um código de ética dos membros do Conselho Diretivo e sempre nos bateremos pela sua aplicação efetiva, independentemente das consequências.
Entretanto, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, acusa a entidade reguladora de comunicação social como estando a inviabilizar o processo de criação da carteira de ética para disciplinar a classe.
Preparou-se todo o processo e foi entregue este processo à entidade reguladora da educação social para que pudesse convocar, nos termos da lei, a assembleia que fosse eleger então a comissão de carteira ética. Até hoje estamos pendentes, porque a entidade reguladora da educação social depois entendeu que não era legítimo, que não era legal, que não era de lei, por exemplo, indicarmos os representantes ao invés de elegermos. Mas a questão que se coloca é: a entidade reguladora do capital tem condições e é possível, é exequível, percorrermos as 18 províncias para fazermos a assembleia sem sabermos quem são ou não os jornalistas? É que nem sequer nós sabemos hoje quem são ou não os jornalistas, que toda a gente pode interrogar o direito de dizer a sua jornalista e ter acesso a tal assembleia. Portanto, nós, enquanto associações, porque conhecemos o nosso cotidiano, porque conhecemos os nossos membros, nós dissemos: olha, numa primeira fase da RAN, para começarmos o processo, vamos indicar equitativamente. Cada uma das associações iria indicar um determinado número de jornalistas de todo o território nacional para estarem presentes na Assembleia. Depois faríamos a Assembleia e aí sim, depois desta primeira comissão, basicamente seria uma espécie de comissão instaladora, porque a comissão de carteira ética vai ter muito trabalho, porque vai ter que registrar todos os jornalistas que caminham com ele. Depois certificar se de facto as pessoas são jornalistas, se exercem, estão vinculadas aos órgãos sociais ou estão freelance, e depois disso é que vai começar o processo de emissão de carteira. E, nos termos da lei, nem sequer está previsto verbas para a comissão de carteira ética, que é uma outra lacuna de lei. Não estaríamos, nesta altura, a resolver problemas legais, a resolver, por exemplo, a questão de lacuna que a lei prevê, ou que a lei traz, ao invés de estarmos a discutir quando é que vamos eleger a comissão de carteira ética. Este é um processo para ontem. E não é tão burocrático quanto isso. Basta a entidade reguladora da comunicação social indicar a data e indicar, nós temos inclusive, já para apresentarmos inclusive o lugar a partir do qual podíamos fazer a eleição. Portanto, as condições estão todas. Basta a entidade reguladora da comunicação social indicar a data e aprovar o processo todo organizativo que nós submetemos, que nós, dentro de um mês, elegemos a comissão de carteira ética, que vai começar a fazer um processo como disse, aturado. E para isso precisa de verbas estas que não estão previstas. Nós, se cá começamos com esse processo de pedir, solicitar as entidades governamentais para que pudéssemos ter a autorregulação regularizada, para essa redundância, primeiro porque nós, enquanto profissionais, e a autorregulação tem esta função. A autorregulação tem a função de salvaguardar, em primeira instância, a nossa própria credibilidade. Somos nós, enquanto profissionais, que estamos preocupados, em primeira instância, com a nossa credibilidade. Porque não nos revemos, de certo modo, em algum comportamento também que fere os princípios etológicos. E entendemos que a autorregulação teria essa primeira função. A autorregulação não é para nos exibirmos, nós não precisamos da carteira para nos exibirmos. Precisamos da carteira para salvaguardar a credibilidade da nossa profissão. É a integridade da profissão que está em jogo, em primeira instância. E todas as nossas reclamações, todas as nossas reivindicações em relação à autorregulação têm que ser entendidas nessa perspectiva. De queremos poder, perante a sociedade, termos uma autoridade moral para dizer que a nossa profissão tem um tema de deontologia e respeita a sua deontologia profissional. Sabemos que, às vezes, dependendo apenas da consciência de cada um, não é possível. Okay? Se as leis são violadas, imaginem a autorregulação. Também são, e aí surge então a Comissão de Carteira Ética para coercivamente obrigar o cumprimento da deontologia profissional e de todos os outros exércitos a que estão sujeitos jornalistas. Portanto, tem essa função a autorregulação. Portanto, da nossa parte, não fizemos mais do que reivindicar um direito, por um lado. Por outro lado, eu não acredito que, por conta disso, o Ministério da Comunicação Social esteja de costas voltadas para o sindicato. Portanto, não deve, porque, salvo se entenderem que não é um direito dos trabalhadores reivindicar uma melhoria da sua condição social. Se assim é, então vamos pedir desculpas, se é o caso. Se não é um direito dos trabalhadores reivindicar uma condição social melhor, vamos pedir as nossas sinceras desculpas.
Teixeira Cândido, Mário Martins e Adelino de Almeida foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.